Agora sim, largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, ou todos vocês que nos assistem em outro horário, ou que nos ouvem via podcast. Hoje é domingo, 21 de maio de 2023, 9 horas 32 minutos. Estamos aqui para falar da os destaques da não corrida de Imola, que era para acontecer hoje, mas que infelizmente não aconteceu. A gente vai aqui trocar uma ideia. Como assim? Como não teve corrida? Então a gente vai trocar uma ideia, vai bater um papo aqui sobre Fórmula 1, como a gente sempre faz, né? Quando não tem Fórmula 1, então sejam todos muito bem-vindos. Vocês aqui no chat já vão deixando o seu like, já vão colocando seus comentários, perguntas, enfim, tudo que vocês quiserem. E a gente vai aqui trocando aquela ideia, lembrando que, né, tem aí quem mandar um superchat de 5 pila. Cada 5 reais vocês concorrem aí a uma camiseta, uma desses 4 modelos de camisetas aqui. Lembrando que só tem tamanhos P e M, tá? A da McLaren só tem tamanho P, a da Brabham só tem tamanho M, e a da BAR e a da Jordan tem tamanhos P e M. Então 5 pila de superchat, você, né, tem um número aí e você concorre a uma dessas. Ah, não tem a da Brabham aqui na apresentação, mas tem também uma da Brabham, e você concorre. Então mande aqui o seu superchat com 5 reais, a gente vai sortear aqui. Vou sortear duas camisetas, hein? Duas camisetas hoje, e aí mais duas na semana que vem, e a gente encerra essas camisetas. E semana que vem, claro, também tem um sorteio aí das camisetas pros apoiadores. Para quem é membro do canal, também tem as camisetas, certo? Então, vamos aqui, tem aqui o G. Ceará, o D. Real Acer Gomes, Charles Câmara, Vinícius Pereira e o Drácula, que já deixaram aqui os comentários aqui no chat. Então vão deixando aí comentários aí também, a gente vai trocar aquela ideia para falar desse GP que não aconteceu. Vamos falar também sobre algumas equipes, né, que iriam trazer atualizações para esse final de semana e acabaram, vão ter que adiar. Temos também, semana que vem, teremos GP de Mônaco. Então vamos falar um pouquinho primeiro desse GP de Imola, né, desse cancelamento desse GP de Imola. Infelizmente, as fortes chuvas que aconteceram ali na região de Imola, teve um monte de rio lá que transbordou, teve 13 pessoas que morreram, mais de 20 mil desabrigados. Então realmente não tinha a menor condição de ter uma corrida de Fórmula 1 neste final de semana, embora parece que já parou de chover. Eu vi algumas pessoas no Twitter, né, que já parou de chover, enfim, já choveu, já a pista já tá beleza, já pode ter corrida. Mas gente, não é a Fórmula 1, não é apenas uma não é apenas a corrida em si, né? Ou seja, você não pode fazer uma corrida ali com tudo a área, todo o cenário desastroso que está, né, no ali na região. Fora que fazer uma demanda, fazer uma corrida de Fórmula 1, um evento do tamanho que é uma corrida de Fórmula 1, você demanda muitos serviços da cidade, serviços de ambulância, hospitais, enfim, né, polícia ali. Então você demanda muito serviços públicos, né? Você tem estradas ali que você, por mais que se tem público, né, você tem estradas, você tem todo um comércio, você tem, ou seja, movimenta toda a cidade, né? Então você não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo na cidade para fazer uma corrida de Fórmula 1, né? Ou seja, não tem nenhum sentido fazer uma corrida de Fórmula 1, mesmo que choveu lá. A corrida foi cancelada, se eu não me engano, na terça-feira, né? Que eles anunciaram o cancelamento. Beleza, vamos supor que terça-feira choveu e não choveu mais quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mesmo assim, não tinha sentido. A cidade não tem, assim, não tem. A região, né? Não só a cidade, mas a região não tem clima para fazer isso. E claro, você não vai tirar uma estrutura que está voltada, como eu falei, de serviços públicos, que está voltada para atender, né, as pessoas, atender a população, para concentrar ali para fazer um evento de Fórmula 1. Ou seja, não tem o menor sentido. Realmente foi a decisão mais correta, né, a decisão correta a se tomar, que foi o cancelamento da prova. E é cancelamento mesmo, né? A prova não vai ser disputada, em 2023, porque, entre outras coisas, não tem espaço no calendário, né? Esse super calendário inchado realmente não permite, né, esses remanejamentos, colocar, né, em outras situações. A gente teve, se a gente lembrar alguns casos, por exemplo, eu me lembro do. Me lembro não, né? Mas eu já li sobre. Se não me engano, eu até já fiz vídeo sobre isso. O GP da Bélgica de 84, que ia acontecer no começo da temporada, mas por causa de problemas no asfalto, foi mudado para o final da temporada. Para o final não, mas ali por. Ia ser tipo em abril, e mudaram, acho que para setembro. Teve também, o GP do Pacífico de 95. O GP do Pacífico era um grande prêmio, né? Era uma etapa que era disputada no Japão, no circuito de Aida, né? Teve em 94, lembra? 94, a segunda corrida do ano, lá que foi, lá que o Senna saiu na primeira curva, que o Hakkinen, né, acertou o Senna lá. Então, em 95, ela era para ser de novo disputada mais ou menos naquela época, abril, ali, meio de abril. Mas por conta de terremoto, eu não lembro se foi um terremoto ou se foi um tufão, acho que foi um terremoto que deu na região, eles mudaram o GP do Pacífico para o final. O GP do Pacífico de 95, ela foi, se eu não me engano, ela foi a última corrida da temporada de 95. Mas naquela época a gente tinha 16 corridas. Já tinha 16 corridas, então enfim, não tinha. Como que eu vou. Então você tinha espaço no calendário para colocar isso, né? Naquela época. Vou até vou olhar aqui, ó. Mas você pegar aqui o campeonato de 95, se eu não me engano, terminava em outubro, né? Então, tipo assim, 1995. O GP do Pacífico não foi a última, não. Depois teve Japão e Austrália, né? Já aproveitou, já fizeram duas corridas no Japão, né? Mas então foi a última etapa foi na Austrália no dia 12 de novembro. Então você tinha, né, um calendário, teve 16, 17 corridas em 95. Então, por exemplo, teve o GP da Europa dia 1º de outubro, né, em Nürburgring. Depois, no calendário normal, seria 29 de outubro o Japão, né? O GP do Japão, então seria 3 semanas depois. Então conseguiram encaixar o GP do Pacífico uma semana antes do GP de Suzuka, fizeram duas corridas ali, e resolveram esse problema. Mas agora, para 2023, não tem como. Vocês são, poxa, era um calendário que era para ter 24 corridas, vai terminar com 22. Eu sempre falei aqui, né? Por mim, como fã, como espectador, pô, teria Fórmula 1 todo dia, né? Todo final de semana. Mas pensando racionalmente, cara, o calendário, sei lá, cara, devia ter, não sei, talvez um calendário com 18 corridas, 20 no máximo. Eu acho que seria o ideal, fora a questão de ser um calendário mais inteligente, né? Não ficar indo para lá e para cá, para lá e para cá e tudo mais. Mas enfim, fato é, foi cancelado, não vai ser, remanejado. Há até uma conversa, não, assim, mas o próprio promotor, né, do circuito, porque assim, o Gessera tá perguntando aqui, né, se já saiu o balanço prejuízo da organização do GP. Então, Gessera, pelo que eu vi, Isso não, eu vi em algum site, que agora não me lembro qual foi, que parece que daí a organização não pagaria, né, a taxa lá para Fórmula 1, e que a organização, porque assim, o contrato de Imola, ele vai até 2025, e que tentariam colocar, digamos assim, que o promotor do evento, ele quer que seja colocado, já que não teve 2023, então que eles prolonguem e coloquem Imola também em 2026. Isso é um desejo, né, da organização, mas obviamente que nesse momento não é clima para decidir nada. Mas eu queria saber de vocês o seguinte. Obviamente, eu não sei se alguém aqui, se tem alguém aqui que foi contra esse cancelamento. Eu, pelo menos, não vi nenhuma, assim, da bolha que eu vejo ali sobre Fórmula 1, sobre tudo mais. Enfim, né, eu não vi ninguém sendo criticando o cancelamento da corrida. Muito pelo contrário, todo mundo dizendo, né, que bom, né, que cancelaram, que era para cancelar mesmo. Que a decisão correta se era realmente fazer o cancelamento. Mas eu queria saber de vocês aqui o seguinte: vocês acham que esse cancelamento foi algo assim do tipo, vamos dizer assim, né? Porque era mais fácil, entre aspas, para a Fórmula 1 cancelar, por ser uma coisa do tipo assim, ali na Europa, na Itália. Tem também a questão, né? É a região onde o Stefano Domenicali cresceu, por ser um lugar, né, que ficou, por exemplo, Imola, poxa, era um lugar que ficou fora da Fórmula 1 por muito tempo, chegou na Fórmula 1, voltou à Fórmula 1 por causa da pandemia, acabou ficando, mas é um país assim, por exemplo, a Itália, né, que por mais que tenha Ferrari e tudo mais, mas já tem Monza. Então, digamos assim, é um cancelamento mais fácil de se fazer. Será que se fosse, sei lá, na Arábia Saudita, será que cancelariam? A gente lembra, né? A gente lembra, pô, teve um míssil no ano passado, a alguns quilômetros do GP. E a coisa aconteceu naturalmente, né? Será que a Fórmula 1 finalmente ela, digamos, caiu na real, acordou para a vida, mudou a chave de que ela não pode ficar alheia ao que acontece ao seu redor? Eu fiz um vídeo até um tempo atrás contando a história do GP da África do Sul de 85, onde a poucos quilômetros ali do local da pista, do local onde aconteceu o GP, perdão, e ocorreu uma execução lá de um cara que era um dos maiores combatentes do regime do apartheid, sendo que a Fórmula 1 correu na África do Sul sob regime do apartheid ali por muitos anos, né? E até tem declarações ali dos pilotos brasileiros, por exemplo, do Senna, do Piquet, do Prost e tal. Falando, não, que isso aí não é problema nosso, entendeu? Não é problema nosso. A Fórmula 1 vem aqui correr e tipo assim, se vão executar um cara lá que está protestando contra o apartheid, ou se a gente está aqui num país onde as pessoas são segregadas, né, por conta da sua cor da pele, inclusive, né, até falando sobre isso hoje, né, a gente teve hoje mais um episódio lamentável, né, no esporte, saindo um pouco da Fórmula 1, né, mas é esporte, né? Que aconteceu com o Vinícius Júnior. Enfim, então a Fórmula 1 já correu, né, nessas situações. A gente lembra também na pandemia, onde ficou lá, né, a Fórmula 1 ficou lá na Austrália. Ficou lá na Austrália. Ali praticamente quando já tinha a pandemia, digamos assim, já era vários eventos esportivos já tinham sido cancelados, várias coisas já tinham sido canceladas. já tinha, né, os integrantes da McLaren ali já tinham sido contaminados, e mesmo assim a Fórmula 1 ficou lá até o último minuto ali, praticamente foi quase que meio que obrigada a cancelar, mas era uma coisa que talvez nem tivesse, nem devessem ter ido para a Austrália naquela situação, mas acabaram cancelando. E dessa vez eles, digamos assim, cancelaram até rápido, né? Até rápido demais, vamos dizer assim, né? Na terça-feira eles já anunciaram o cancelamento. E espero que eles ajam assim mesmo. Espero que o Gê Será tá falando que esse cancelamento foi idêntico ao Austrália 2020. Não foi, não. O Austrália 2020 eles cancelaram na sexta-feira. Na sexta-feira, ali, nas vésperas do treino livre, com torcida, com público ali, né, se aglomerando na frente do autódromo. Então foi um pouco diferente. Sim. Eles não queriam cancelar, não. Eles queriam fazer corrida, né? E eu lembro até que eu falei na época que se fosse o Bernie Eccleston, tinha tido corrida, né, na Austrália. Então eu não sei assim, será que isso foi uma exceção, né, da Fórmula 1, assim, no sentido de como agir, ou será que a partir de agora, assim, eles vão realmente, isso vai ser regra, né, no sentido, cara, tem algum, qualquer mínima coisa ali da região que eles vão simplesmente parar, né, e vão cancelar. Espero que realmente seja uma mudança de digamos assim, de política, vamos dizer assim, né, da Fórmula 1, de não se deixar ser mais alheio ao que acontece fora dela, né? Então, enfim, foi cancelado, né? Está cancelado, não vai ser colocado. A Fórmula 1 colocou no seu canal do YouTube ontem, ela retransmitiu o GP de San Marino de 2005, né? GP de San Marino, inclusive, né? Que o grande tchan, né? O grande plus daquela corrida foi a perseguição do Schumacher em cima do Fernando Alonso, que talvez fosse hoje não existiria, né? Porque provavelmente o Schumacher ia abrir o DRS e ia passar, então não ia ter toda aquela tensão que teve, aquela emoção que teve de uma não ultrapassagem. Então vocês percebam como que às vezes uma não ultrapassagem é lembrada, é vibrada, é comemorada, é muito mais emocionante do que se o Schumacher, na primeira, assim que chegasse na primeira volta, abrisse o DRS e passasse o Alonso. Então, né, para aqueles que defendem, né, que tem que ter o DRS, porque senão não ia ter ultrapassagem, tá ali, ó. Assistam o final do GP de San Marino de 2005. Não teve ultrapassagem no final, mas foi legal pra caramba. Foi uma corrida de verdade, foi emocionante, foi uma disputa linda, né? E que talvez não aconteceria se fosse nos dias de hoje. E se eu não me engano, hoje, quem colocou aqui? O Charles Câmara colocou que eles colocaram, hoje eles transmitiram o GP de Imola, né? O GP da Emília-Romana de 2021. Quem ganhou aquela corrida? Foi o Verstappen, né, que ganhou? O Verstappen, né? Aquela corrida que o Hamilton lá errou, mas teve sorte, teve sorte, né? Porque deu bandeira vermelha bem no momento que ele tava ali, enfim, ia ficar lá para trás. Teve a batida do Russell com o Bottas, né? Teve, que mais? Teve mais coisa ali, acho que o Grosjean, né, que bateu sobre safety car, não é? Não teve uma coisa assim? Teve isso, né? Teve isso, não teve? Deixa eu lembrar aqui. Eu não lembro. Eu não reassisti. Mas acho que teve isso, sim. Que mais? Não, Latifi bateu Bottas e não foi nessa que o Grosjean, não, né? O Grosjean nem corrida 2021 mais, né? Tô louco. O Gojão correu 2020. Enfim. Mas o Verstappen ganhou. O Verstappen ganhou e o Norris foi pro pódio, né? É isso mesmo. Mas é isso. Então fica aqui essa reflexão aí para vocês, se vocês acham que foi uma mudança realmente de filosofia. Minha voz tá querendo ir embora. Ou se realmente foi uma situação ali extra da Fórmula 1. Fato é que esse cancelamento, ela, entre aspas, é claro que isso, assim, não tem a menor importância, tá, pessoal? Não tô querendo dizer que, tá, entendo o que eu tô querendo dizer. É óbvio que tinha que ser cancelado, é óbvio digamos, o bem-estar das pessoas lá da comunidade lá é muito mais importante do que qualquer corrida de Fórmula 1, do que qualquer coisa relacionada à Fórmula 1. É óbvio que é. Mas, especificamente na área esportiva, ficando na área esportiva, esse cancelamento ele foi ruim para as equipes também, porque muitas equipes trariam atualizações em seus carros para para essa corrida. Acho que a Alpine, a Mercedes, a própria Ferrari, acho que a McLaren. McLaren, talvez, não me lembro. E vão ter que adiar, né? Porque vão ter que adiar 2 finais de semana. A Mercedes diz, né, pelo menos é o que a gente tem lido aqui em alguns sites de confiança, de que a Mercedes vai trazer atualizações pro GP de Mônaco. O que é meio que uma loucura, né? Porque Mônaco ela não é muito referência para muita coisa, né? A Mercedes ela vai vir com uma suspensão nova, um assoalho novo, se eu não me engano, uma asa dianteira nova. E é meio loucura. Não sei o que vocês acham, né? Porque em Mônaco você não consegue ter muita. Ok, você vai usar o carro novo, você já vai ter, por mais que seja um Mônaco, uma situação totalmente diferente de pista, alguma informação você vai ter. É óbvio que tem. Só que será que vale a pena colocar uma atualização, um carro novo em Mônaco, né, numa pista totalmente lenta, onde você tem que ter muito mais downforce do que você tem nas outras pistas, onde você quase não tem muita reta para testar o seu carro em velocidade reta, onde você. O asfalto ele é um asfalto diferente porque ele é um circuito de rua, então ele não é um asfalto muito, como que eu vou dizer, muito emborrachado. Eu não sei, né? Fora aqui, né? É uma pista de rua, ou seja, você atualizou seu carro, tá fazendo ali peças novas, tá fazendo mexendo na estrutura do seu carro, numa pista onde o muro tá do lado. E se bate o carro? Pode acontecer, né? Por exemplo, você acabou de atualizar seu carro, você já vai ter que. Você já vai. Fabricar peças novas para o seu carro e você já vai ter que rebentar ele no muro? Será que de repente não valeria a pena? Não, vamos já, já. Não, porque, pô, o que é Mercedes? Uma corrida mais, uma corrida menos, né? A Mercedes não vai ganhar o campeonato, não vai ter chance de brigar pelo campeonato. Então, sei lá, corre. Em Mônaco com o carro velho mesmo, onde eles já, por mais que não seja o ideal, né, seja um carro ruim, mas pelo menos eles já conhecem o carro, do que de repente ir para Mônaco com um carro novo porque não é só questão de atualização, não é só que a atualização é um carro diferente, você faz as atualizações no carro, coloca umas peças novas no carro, e você tem que fazer o acerto desse carro, né? Então, como é que você vai fazer? Se com o carro lá que eles conheciam já estava difícil fazer um acerto, será que com esse carro novo seriam enfim, e mais para baixo ainda, numa pista onde você não tem nada, nenhuma chance de ultrapassar, praticamente? Não sei, mas também é aquela coisa, né? Mercedes já tá ruim mesmo, já coloca o carro novo e vê o que que dá. Vai que dá certo, né? Ali. A grande questão, talvez, a maior preocupação, talvez, seria realmente questão de batidas, mas eles, convenhamos, né? Eles têm uma dupla de pilotos ali que sabe cuidar do equipamento, né? Então, enfim, vamos aguardar se a Mercedes vem mesmo ou não com aí, novidades no seu carro enfim, né? Vamos aguardar este GP de Mônaco. Que vai acontecer nesse final de semana. Depois tem mais as demais equipes aí já falaram que vão levar atualizações para Barcelona, que é a etapa seguinte. Pessoal, não esqueçam aí do Super Chat, ó, 5 pilinha concorrem camisetas. São 2 camisetas. Então sim, por enquanto ninguém mandou. Se só um mandar ou só dois mandar, os dois levam aí sem sorteio. Sem sorteio mesmo. Vamos lá. Comentários. GCará Acredito que esse cancelamento acarretará na saída de Imola nas temporadas futuras da Fórmula 1. É, então, Gessera, na verdade, sim. Imola tem contrato até 2025, né? Não sabemos se ia renovar ou não. Né? Já tem aquela questão, né, de ter, pô, já tem uma corrida na Itália, duas corridas na Itália. Talvez não fosse renovar mesmo, né? Imola, ela entrou como um tapa-buraco. Na pandemia, acabou ficando. Talvez por conta desse cancelamento de 2023, talvez eles renovem até 2026. Eles, né, deem um ano a mais, dependendo aí de como está o calendário de 2026, se vai ter espaço. Mas não sei se isso faria diferença, né? Porque, ou seja, foi uma coisa. Não foi assim. Não foi culpa da pista, não foi culpa de ninguém, foi culpa de uma força maior, vamos dizer assim, né? Então, mas acho que Imola não iria ficar, tanto é que tava ali já com um contrato bem curto, né? Esse cancelamento veio 29 anos atrasado. Obviamente vocês estão falando, né, do GP de Imola 94. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não acho que o GP de Imola 94 deveria ser cancelado. Eu não acho que deveria ter sido cancelado. É claro, pela lei italiana, quando o piloto morre na pista, o evento deve ser cancelado e a gente pode entrar em discussão aqui, né, se o Ratzenberger, morreu ou não na pista. Eu acho que morreu, mas não sei, enfim. Mas não sei, cara. Eu não acho que deveria ter sido cancelado. Eu acho que deveria ter. O que me revolta, assim, do GP de San Marino 94 é de nada, de absolutamente nada, ter sido feito em nome da segurança, né? Para quem não se lembra, o Ayrton Senna. Na sexta-feira, ainda acho que antes do acidente do Rubinho, ele foi até a Tamburello reclamar da segurança, né, da pista ali e tal. Cara, nada foi feito, nada foi feito. Pô, não sei. Se tivessem colocado, cara, uma barreira de pneus na Tamburello, se tivesse botado uma chicane de pneus ali na Villeneuve, onde o Ratzenberger morreu. Pode até parecer assim, pô, o cara morreu, você tem que cancelar a corrida. Cara, a gente sabe que automobilismo é um esporte de risco. Talvez hoje seja impensável isso, né? Um piloto morrer num dia e ter corrida no outro. Mas a gente lembra, por exemplo, teve a morte na Fórmula 2, o Tanoé Rubem em 2019 morreu, no outro dia teve corrida. O automobilismo tem risco. Pode parecer insensível da minha parte dizer isso, mas. Todo mundo sabe do perigo que tem. Digamos assim, a vida tem que seguir, né? O show tem que continuar, vamos dizer assim, por mais cruel que isso pareça. Mas o que me deixa revoltado de Imola 94 é de nada ter sido feito. Absolutamente nada foi feito em nome da segurança. Nada. Nem de sexta para sábado, nem de sábado para domingo. Nem de sábado para domingo, cara. Se tivessem colocado uma barreira de pneus, sei lá, em Tamburello, vamos diminuir a velocidade, cara, poderia não resolver nada, mas pelo menos a gente podia falar: poxa, os caras pelo menos eles tentaram fazer, eles fizeram alguma coisa, eles se mexeram, mas não. Ou seja, um cara quase morreu na sexta, um cara morreu no sábado e não fizeram nada, né? E só foram fazer realmente porque depois que morreu. Né, o grande nome da Fórmula 1 no momento, né, o único cara que era campeão do mundo naquele momento, que estava na Fórmula 1, talvez se o Senna tivesse morrido no sábado, talvez, não sei também, né, mesmo assim eu acho que não teria cancelado a corrida, eu acho que talvez pudessem ter feito alguma coisa ali na Tamburello, enfim. Não, nunca saberemos, mas Eu não sei, eu não entro muito nesse coro assim do tipo, ah, a corrida que nunca deveria ter acontecido. Eu não sei. Honestamente, eu não sei se não deveria ter acontecido mesmo. É porque é aquela coisa, o próprio Ayrton Senna quis correr. Ele quis correr. Se ele não quisesse correr, ele não correria. Ele era o Senna. Ele era o Senna. Se ele falar, eu não vou correr, ele não correria. Mas ele quis correr. Ele quis correr. E é isso, o piloto quer correr. Eu lembro de um depoimento do Berger, que o Berger, né, quando. Eu não lembro se foi quando o Ratzenberger ou quando o Senna morreu, que o Berger falou: não, cara. Quando o Ratzenberger morreu, o Flávio Briatore e o Frank Williams criticaram a Ferrari pela. Não sei se vocês se lembram. O Ratzenberger morreu, bateu o acidente do Ratzenberger, a Benetton e a Williams não voltou mais para a pista naquele treino. A Ferrari voltou com o Berger. E o Berger falou: cara, se eu não voltasse para o carro naquela hora, eu não voltaria nunca mais. Como é que você explica isso? O próprio Schumacher, no documentário do Schumacher. Depois que o Senna morreu, ele foi para Silverstone, pegou o carro, ele foi para Silverstone lá testar. Ele falou: cara, eu precisava entrar num carro de Fórmula 1 porque. Como é que você vai explicar isso, cara? O cara acabou de ver um. Né, o caso do Berger, acabou de ver um cara morrer e o cara falou: não, eu preciso entrar num carro de Fórmula 1, eu preciso pilotar, porque se eu não pilotar agora, eu não piloto mais. E é isso, cara. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? É aquilo, a gente tá falando aqui de 29 anos atrás. É isso, cara. O Senna quis correr. Ele quis correr. E correu. E infelizmente morreu. Mas foi uma escolha dele. Eu não sei se alguém obrigaria ele a correr. Ele era o Senna, cara. Ele era o Senna. Enfim, né? Vamos lá. Drácula. E esse novo circuito da Hungria que substituirá Hungaroring? Cara, eu vou confessar aqui para vocês que eu não vi. Eu vi a notícia, mas eu não vi ainda como é o traçado, como é a pista, como se vai mesmo ser feito, se está sendo construído. Eu confesso que eu ouvi algo a respeito, mas eu confesso que eu não vi a notícia inteira. Então não, eu tô por fora. Mas o que eu digo é o seguinte. Hungaroring talvez seja uma das pistas mais injustiçadas da Fórmula 1, porque Hungaroring tem corrida boa lá sim, cara. Muita gente fala que Hungaroring é tipo Mônaco, que é travado, cara, mas tem corrida boa lá sim. Ó, uma das brigas mais bonitas que eu me lembro de ter assistido foi em Hungaroring 2019. Vocês lembram disso? As duas Toro Rosso. Albon contra Kvyat? Não, 2019 o Albon tava. Não, Gasly contra Kvyat? Hungaroring? 2019? Já era o Gasly, já tinha. Gasly contra Kvyat. Cara, aquilo foi um espetáculo, cara. Os dois ali, as curvas, acho que 2, 3 e 4, lado a lado na curva ali, cara. Coisa mais linda aquela briga. O Alonso com o Hamilton 2021 lá, quanto que o Alonso segurou o Hamilton? Porra, fora isso antigamente, né? Corridas de antigamente. Eu acho Hungria. Eu acho que Hungria sempre não, mas. Eu acho que eu gosto muito do circuito de Hungaroring e acho que não deveria sair, não. Acho que não deveria sair, não. Wendel Lima, 29 anos atrás não cancelariam, pode ter certeza. Não cancelariam. Não cancelariam, né? Como eu falei, né? Eles corriam em outras. Corriam na África do Sul ali com, né, sob regime do apartheid, né? Não ia ser uma chuvinha que ia que ia chuvinha, né, entre aspas, né? Obviamente que eu tô olhando com a cabeça Bernie Ecclestoniana, né? Vinícius Pereira, tá difícil para a Fórmula 1 fazer a maior temporada da história. Já é o terceiro ano que prometeram 23 corridas e acontece algum. É verdade, né? É verdade, né? Pô, bem observado, né? O ano passado, o que aconteceu ano passado? Vocês lembram ano passado? O que foi? Foi a China também, né? Foi a China ou foi outra? O que deu? O ano passado, qual que teve? Foi a China, né? Eu acho que foi. Eu acho que foi a China mesmo. Realmente. Todo ano acontece isso, né? Esse ano era pra ter 24, vão ter 22, né? Ou seja, duas corridas a menos, né? Charles Câmara, acredito que um dos fatores que ajudou a cancelar foi a falta de disputa pelo título. Fosse em 2021, pode ser que não. Ah, não, eu acho que. Não sei não, né? Tá no começo do ano, né? Tá no começo do ano, né? Eu acho que se fosse lá pro final, aí ia dar problema, mas no começo do ano eu acho que. Né? Por que 2021 permitiram a Bélgica, né? Aquilo lá não foi uma corrida, né? É melhor cancelar do que. Então, assim, permitiram a Bélgica acontecer, né? Então, não sei, não sei. GCará, cancelaram com total sensatez. Correto. Só não adiaram porque não tem espaço no cronograma de 2023. É verdade. Copa Paraná. Três GP nos Estados Unidos é muito. A Itália deveria ter um único GP, nem que fosse revezando Imola e Monza, e um GP por país. Pô, mas. É que é foda, né? Tem muita pista boa, né, cara? Aqui. É que na verdade, assim, né, cara? Tipo assim, porra, Imola e Monza. É difícil, sei lá, eu gosto das duas pistas. Eu acho que eu ficaria triste se tivesse um ano que qualquer uma delas tivesse fora do calendário, principalmente Monza. Imola, a gente até ficou aí muito tempo e tal. Mas, cara, tem umas pistas nada a ver também, né? Que estão aí, né? Eu tiraria outras pistas aí, né? Sei lá. Vinícius Pereira, só se o Miss tivesse caído na pista, cancelar essa corrida porque era impossível correr. Exatamente. Acho que pela antecedência e porque literalmente não ia dar para correr, cancelaram. Copa Paraná, em caso de impossibilidade, seria mais fácil remanejar como foi uma vez em Spa. Então, eu até comentei sobre essa questão Spa, comentei sobre o Pacífico 95. Foi o governo que cogitou cancelar? Se foi, ninguém corre. Não sei, não tenho essa informação ainda, mas deve ter sido, né? Deve ter sido também a prefeitura, né? Enfim. Aquilo que eu falei, né? O evento de Fórmula 1, ele traz muita. Ele demanda muita atenção do serviço público do lugar onde está, né? Não só público, mas privado também, né? Então, enfim, não faria sentido nenhum, né? Arthur Silva, acho que poderia substituir o circuito por um próximo ao que foi cancelado. Seria interessante pensar em uma pista reserva, sei lá, bem complexo. Cara, mas não é muito complexo pela questão da logística, né? Ou seja, a logística da Fórmula 1 não é tão simples assim, né? Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, os pneus. Cara, os pneus que vão para Imola. Não é o mesmo que vai para Mônaco, entendeu? Em termos de composto, em termos de, não é. Eles têm toda uma logística. Enquanto uma corrida está acontecendo aqui, já tem equipamento indo para lá, indo para Mônaco. Então, quando tiver acontecendo a corrida em Mônaco, já tem equipamento, pneus, principalmente, pneus que é o mais complicado, já indo para outro lugar, né? Ou seja, não tem como transportar uma estrutura toda de uma semana para outra, né? Não pense que tipo, os caras vão lá, pegam tudo que tem lá em Miami e vai para o Azerbaijão em uma semana, cara, não vai. Não vai. Tem muita coisa que já chega antes, tem muita coisa que a logística é diferente. Claro, os carros são os mesmos e tal. Mas tem muita coisa em termos de estrutura que não é a mesma coisa. Então não é tão simples assim, ou seja, você tem que ter contrato, como é que seria com os ingressos? Você vai fazer. Vamos colocar ali. Pô, beleza. Tô chutando aqui, tá, né? Qual uma pista perto de tá. Vamos colocar que eles quisessem mudar para Monza. Não, Monza não iria mudar, porque daí ia acabar com outro. Ia acabar não, mas ia competir com outro. Mas sei lá, fosse, sei lá, para Portugal. Não tem logística da cidade. Ou seja, como é que a cidade de Portimão ia receber, ia se preparar? Questão de hotéis, questão de estrutura, questão de comércio, questão de patrocínios. Tudo. É muito complexo, assim, para você colocar em outro lugar, levar toda a estrutura para outro lugar. Assim, não tem como, não tem como. Então é complicado, né? Que mais? Vamos lá. Richard Huff, eu não acho que a Fórmula 1 já deve ter anunciado que não substitui. A logística atrapalha bastante. É, não substitui, não substitui. Ele tá falando que 2021 já tava na Índia, exatamente, né? Arthur Silva lembrando, né, de Imola, né? O Lewis saiu da pista sozinho. Wendell Lima, Renault 2005 era páreo para a Ferrari desde 2004, estava em desenvolvimento. Michel Feijó, ouvi falar que até Mônaco poderia ser cancelado. Como ficou? Não, a princípio não. A princípio tá confirmado. Tá confirmado a princípio, né? Vamos ver, né? Obviamente que não. Que não. Não sei. Eu confesso que eu não sei se está chovendo lá, né? Mas acho que não, acho que tá tudo beleza. Acho que vamos ter corrida sim. Vinícius Pereira, atualização não faz mal. O pior que pode acontecer é a Mercedes continuar onde está. Se ela não atualizar as outras equipes que atualizarem, irão passar ela. Ainda mais que Mônaco podendo ter surpresa. É, mas ninguém vai atualizar em Mônaco, tá? Ninguém vai atualizar em Mônaco. Só a Mercedes, né? Só a Mercedes. Enfim. Salve o Thiago Froy, salve o Will, ligado de Salvador, abraço. Olha, o Richard Raff mandou aqui 5ão de superchat, então por enquanto ele tá levando sozinho a camiseta, né? Tá levando uma. Mas quem mandar mais 5ão aí leva a segunda, né? Se mais de um mandar, a gente sorteia. Se não, leva eles mesmo. Thiago Borg, só de ver a cabeça do Ratzenberger batendo para todos os lados no cockpit, dava pra ver que ele estava praticamente morto. Opinião, claro. Foi assustador, não, exatamente. Exatamente. Richard Raff, sobre o comentário acima, já existiram conversas de que o GP fosse renovado para 2026. Eu acho que o cancelamento foi por motivos de força maior, a Fórmula 1 deve continuar. Então, essa conversa que os promotores vão tentar negociar, né? Vão tentar negociar, enfim, para ver se conseguem ficar mais um ano, né? Thiago Froes, eu acredito que eles poderiam mudar o traçado da Tamburello desde os acidentes do Piquet e do Berger muito antes. Poderiam, né, cara? Poderiam. É que na verdade, sim, cara. Olhando tecnicamente, né? Não sei, cara. É complicado a gente falar isso depois. Óbvio, teve muitos acidentes lá. Eles poderiam ter feito alguma coisa lá, assim, cara. Aumentado a segurança, botado barreira de pneu, botado alguma coisa que talvez não jogasse os carros de volta para a pista, mas não sei, eu não sei, mas enfim. E convenhamos, né? E convenhamos, né? O Senna teve muito azar, né? Teve muito azar, né? Se o negócio não volta na cabeça dele, ele teria saído andando e seria só mais uma batida então na Tamburello. E beleza, né? Ele teve azar, ele realmente teve um azar. Era a hora dele, né, cara? Era a hora dele. É muito azar. O cara não quebrou um osso, cara. Não quebrou um osso. Era pra ele ter saído andando. Era pra ele ter saído andando do carro, cara. No máximo ter ficado meio zonzo ali, cara, mas. Enfim. E afastar a curva, aumentar a área de escape não dá, né? Porque justamente atrás da Tamburello passa o rio, né? Passa um riozinho lá. Fica justamente atrás da Tamburello. E essa questão de Imola, renovação de Imola, passa muito por isso também. Ou seja, você não consegue, por exemplo, mexer muito no circuito, né, pela questão de. Tem o rio ali que passa ali atrás da Tamburello, então você não consegue aumentar a área de escape, você não consegue. A própria área de box ali. É um pouco estreita, então tem muitas coisas assim, né? Digamos que faz com que Imola não seja uma pista assim que deva ficar por muitos anos, né? Como eu falei, ia ficar até 2025 e muito provavelmente não ia ser renovado porque, né? A gente vê esses autódromos mais modernos aí, principalmente no Oriente Médio, com grandes áreas de escape enormes, áreas de pit lane enormes. Então é isso que a Fórmula 1 e a FIA querem, né? Então, circuitos mais antigos, assim, onde você não tem muito o que mexer, eles estão evitando, vamos dizer assim, né? Imola sair do calendário e Spa permanecer é o negócio que qualquer cabeça de gasolina faria. Mas Spa provavelmente não vai ficar, tá? Provavelmente Spa não vai ficar, vai ser o último ano, pelo menos por um tempo, né? Porque tem questão financeira, tem a questão que Spa, como se Spa-Francorchamps é um lugar tipo assim no meio do nada, né? Um lugar que é difícil acesso, que cara é muita coisa. E a Fórmula 1 não quer isso. A Fórmula 1 quer realmente levar a Fórmula 1 para grandes centros, para grandes onde seja turismo forte. Então tá, por isso que tá indo para Las Vegas, Miami, digamos assim. Eles, infelizmente, né, a qualidade do circuito como um todo, não tem um peso tão grande. Pô, a gente, pô, imagina, cara, para nós é um crime tirar Spa, porque a qualidade do circuito é espetacular. Mas enfim, mas tem, claro, tem a questão de segurança, não, perdão, questão financeira, tem a questão, enfim, é muitas coisas aí que realmente fica difícil. Michel Feijó, falando em segurança, como está o seu Nino? Seu Nino tá bem. Seu Nino, para quem não sabe o que ele tá falando, ontem teve, né, um evento de kart ali no Beto Carreiro. Eu sou fiscal de pista, comissário de pista, e teve um acidente lá de kart lá, e tem, né, o seu Nino, que é um grande seu Nino, uma lenda lá do kartismo catarinense, que ele deu um susto na gente ali, mas felizmente tá tudo bem, tudo certo. Já tá restabelecido, então tudo certo com o seu Nino. Grande abraço para ele. A pessoa falando da Tamburello, né? O problema é que não fizeram muita coisa em 87 e 89. Aí falando, né, que por trás do muro passa um rio, né? Que é coisa que eu falei aqui, né? Da Shinkane. Aí falaram, a solução foi uma Shinkane 95, né? O Thiago Borgo falando aqui, né? Que mudaram a Tamburello, né? Enfim. Thiago Borg também falando que o Hungaroring tem muitas corridas históricas, o GP. Aí ele fala o nome, né, da Meyer, eu não sei como é que pronuncia isso, mas enfim. Dr. Ungan. Ah, tem uma coisa, o André Keller falando que boa noite, live surpresa. Não, não é live surpresa, não, André Keller. Todo domingo desse horário tem live, não é surpresa, não. Pode vir aqui. Dr. Sid Watson até conversou com a Ayrton, pediu para ele não correr no domingo. Exato, exatamente, né? Enfim. É verdade. O GP da Rússia, né, foi cancelado ano passado aqui, né, por conta da guerra. É verdade, é verdade. Will, será que um dia Mugello e Portimão voltarão à Fórmula 1? Então, Mugello é complicado por ser mais uma corrida na Itália, né? Então, enfim, não sei. E Portimão. Eles têm interesse em voltar, têm interesse também em voltar de repente Estoril, mas é difícil, é muita gente querendo entrar na Fórmula 1, né? É muita gente, muito país, muito circuito, então é difícil, né? É difícil. Dr. Ongan, está fazendo falta um GP na Alemanha? Mas a Alemanha, assim, eles não têm interesse, né? Eles não têm interesse, por incrível que pareça, né? Não tem interesse, não tem dinheiro. E o público alemão, a audiência da Fórmula 1 na Alemanha está caindo muito, foi um dos lugares que mais caiu, né? E engraçado, né? Porque a Alemanha, pô, até tempo atrás aí dominava, né? Ou seja, a gente teve, né, o Schumacher, depois teve o Vettel, né, como grandes dominadores da Alemanha. Teve o Rosberg. Aí teve uma época, pô, teve uma época, né, que teve, pô, correndo no mesmo grid, tava o Schumacher, o Vettel, o Rosberg, o Sutil, o Hülkenberg. Quem mais? Tinha mais alemão correndo, né? Tinha mais. Enfim. Agora tá só o Hülkenberg. Não tem corrida mais lá. Gabriel Entorto top. Foi o pior dia que a gente não queremos ver o cancelamento do GP de Imola nesse domingo. Final de semana sem corrida foi muito triste. As condições de qual chuva forte na região da Itália, ela é muito perigosa. Não tinha como ter corrida mesmo, alagamento em todo lugar. Exatamente. Carlos Ribeiro, boa noite, Will. Tem alguma chance desses novos pneus ferrarem a RBR? Cara, chance tem, né, cara? Tem chance de ferrar a Red Bull, como tem chance de a diferença aumentar mais ainda, né? Não dá para saber, cara. Não dá para saber. Isso é puro chute, né? Para quem não sabe do que a gente tá falando, né? A partir de Silverstone, a Pirelli vai colocar novos tipos de pneus, novos compostos de pneus. Que são pneus mais resistentes, mais duradouros, porque a evolução natural que esses carros esses novos carros de Fórmula 1 de 2022, 2023, que era esperado, foi muito maior do que o esperado, né? Então os pneus têm que se adaptar a essa evolução, os carros estão muito mais rápidos, estão desgastando mais pneus. Isso pode ocasionar problemas de segurança. A gente lembra, né, Silverstone, né? Silverstone é uma pista onde historicamente, né, acontece muito problema de pneus. A gente lembra aí 2020, né, que o Hamilton terminou a corrida lá com três pneus, tem vários pneus estourados. Então eles vão colocar os pneus mais resistentes. Mas segundo a Pirelli, isso não vai mudar em nada, né, a dinâmica do pneu, vamos dizer assim, né, a forma como os pneus se comportam. Mas não sabemos, né? Quem sabe, né? Quem sabe muda alguma coisa, né? Não sei. Quem sabe? Só esperar. Arthur Silva, você adquiriu a caneca do Bottas na Cachoeira? Para quem não sabe o que ele tá falando lá da caneca do o Chris, lá do Rock in Race, o Chris Silvestre. Ele fez uma caneca. Uma caneca igual essa daqui, só que com aquela foto do Bottas, na bunda do Bottas na Cachoeira. Eu não sei, né? Eu não sei o que o Chris pretende com aquela caneca. E aí o Arthur Silva tá perguntando se eu não adquiri. Mas se o Chris quiser mandar uma para mim de presente, eu vou botar aqui no meu cenário com maior orgulho. Eu vou ficar aqui, toda live vai ter aqui a bunda do Bottas exposta aqui pra gente curtir na live, né? Ou a caneca do Rock in Race, né? A caneca do Rock in Race, eu até tomo café com ela aqui. Né, faço a live com ela aqui, faço uma propaganda pro Rock in Race, então é isso aí, tô esperando o Chris me mandar uma caneca aí. Bom, então por enquanto tem o Arthur Silva e o Richard Hafe, estão levando as camisetas, hein? Nem sorteio vai ter, hein? Will, você acha que o domínio da Red Bull e de um carro só, apesar das sortes do Pérez, está preocupando a Fórmula 1 e a Liberty Media? Ah, cara, é óbvio que preocupa, né? Toda dominância ela é ruim para o esporte, né? Apesar, né, de a gente ter, né, teve dominância da Mercedes, a gente lembra, teve as mudanças lá em 2017 para tentar tirar o domínio da Mercedes. Aí o Schumacher, a gente teve, né, muitas coisas que foram feitas. É óbvio que preocupa, mas o que acontece é. O público da Fórmula 1 e boa parte da imprensa, digamos assim, aceitam algumas artificialidades, né? É aquilo, né, cara? Você entregando a Fórmula 1 entregando 200 ultrapassagens na corrida, mesmo que seja aquelas ultrapassagens falsas, né, com DRS, o público aceita, acha legal. Então é isso, né? É isso. Olha que corrida legal, olha quantas ultrapassagens que teve em Miami, com DRS, o cara abria e passava e não defendia, a galera, nossa, olha que quantas ultrapassagens. Enfim, é isso, não sei. Mas é óbvio, né? Uma disputa. O que acontece? Tá acontecendo, eu já li matérias sobre isso, e a gente já viu um reflexo disso, por exemplo, nos Estados Unidos, inclusive. O que aconteceu? Muita gente veio para a Fórmula 1 por conta do Drive to Survive. Isso é fato, isso não é. Eu não tô falando isso de forma pejorativa, né? Essa galera que veio do Drive to Survive, assim, tem gente que fala de uma forma pejorativa, como se eles fossem menos fãs do que quem acompanha mais tempo, de que essas pessoas. E não é assim, cara. O pessoal que veio do Drive to Survive, se você veio do Drive to Survive e começou a assistir Fórmula 1 por causa do Drive to Survive e por acaso descobriu o nosso canal, nosso podcast, seja muito bem-vindo. Você é tão fã quanto qualquer outro. Só que o que acontece? Aquele cara que de repente descobriu a Fórmula 1 por conta do Drive to Survive. E aí falou, poxa, que legal essa série. Olha que legal, fala de Fórmula 1. Poxa, Fórmula 1 é legal. Não sabia que Fórmula 1 era legal assim. Vou começar a assistir. E aí esse cara começou a assistir corrida de Fórmula 1 em 2021. Pô, e aí pegou, né? Pegou o suprassumo da Fórmula 1. Muito provavelmente o maior campeonato da história da Fórmula 1. E o cara falou, pô, esse negócio é legal. Olha só, tem disputa, tem um campeonato emocionante. Pô, que legal. E aí pega 2022 e agora 2023, e aí o cara fala, pô, sabe quando o cara tá naquele processo de você ainda criar o amor? Aí o cara fala, pô, mas é isso aí, pô, mas esse negócio é chato, né? E aí, talvez essa pessoa que ainda não tá, ainda não se, digamos, não se maturou como um fã de Fórmula 1, ele desanima, para de assistir. Então é óbvio que isso preocupa. Como eu dei exemplo, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha, a audiência da Fórmula 1 tá, ó, 2021 foi uma audiência boa. Por quê? Porque tinha um campeonato. Mas agora, ó, tá lá para baixo. Então é óbvio que preocupa. Só que preocupa, só que pelo no mútil, né? Porque eles não fazem nada, cara. É tudo aquela. Aquela morosidade para fazer alguma coisa, para tentar mexer alguma coisa, mexer uma regra para trazer mais emoção, para trazer mais equilíbrio, permitir a entrada de novas equipes. Enfim, é claro que o teto orçamentário ele é legal, o escalonamento do túnel de vento é legal, mas não sei, tinha que ter mais coisas. Tinha que ter mais coisas para favorecer o equilíbrio, mas tudo depende das equipes, então é complicado. Thiago Frois, Will, lembrei que aqui que Sepang, na Malásia, pretende voltar para a Fórmula 1. Você ouviu falar dessa notícia? É uma pista que eu gosto muito. Não, é uma das que querem voltar. É uma das que querem voltar. Né? Entre tantas outras. Eu gosto muito da Malásia. Poxa, acho um circuito de Sepang espetacular. Espetacular. Tomara que volte, né? Mas é aquela coisa. É muita gente querendo entrar. É muita gente querendo entrar. Então, assim, tem lá os Oriente Médio, né? E tem muita pista aí com. Já renovou o contrato há muito tempo, e para muito tempo, contrato de longo prazo, e as equipes, os pilotos não querem aumentar, esticar mais esse calendário, então é muito complicado, né? Fazer essa logística da Fórmula 1, ou seja, você conseguir fazer um calendário mais regionalizado, vamos dizer assim, então é muito complicado, é muito complicado. Tomara que dê, né? Tomara que volte, né? Drácula, destruíram o circuito de Hockenheim, Alemanha, quando tiraram as retas da floresta. É, pois é. Charles Câmara, parece que comercialmente, para se vender, a Fórmula 1 não pode ter mais o famoso domínio de um carro só. Tende a não funcionar mais como era antes. É isso aí. Mas o que que eles estão fazendo para melhorar? Claro, é claro, a gente tem, como eu falei, teto orçamentário, legal. O escalonamento de túnel de vento, legal. Só que tem que fazer mais coisas. Tem que, sei lá, eu para mim, cara, porra, eu daria mais tempo para as equipes que estão lá embaixo, por exemplo, daria mais tempo de treino livre, por exemplo, sei lá. Ou tiraria tempo da Red Bull de treino livre. Cara, tem que ter alguma coisa. Tem que de repente padronizar mais. Você já tava ouvindo o podcast Nas Pistas? Pelas pistas, né, do Nelson Piquet, do Christian Fittipaldi. E o Nelson Piquet falou uma coisa interessante. Ele falou, cara, poderia, por exemplo, padronizar o chassi da Fórmula 1. Ele falou, é uma coisa que é pequena, que, digamos assim, poderia. Mas já era uma coisa menos que a equipe tinha que desenvolver. Então você faria o mesmo chassi e as equipes desenvolviam asa traseira, asa dianteira, suspensão, câmbio, motor. Você vai padronizando algumas coisas, né? Você vai padronizando algumas coisas para tentar deixar as coisas mais equilibradas. Era uma coisa boa, era uma coisa que podia ser feito, né? As corridas da Malásia, quando davam aquelas chuvas do nada, era top. A gente lembra, eu lembro de 2001, que deu uma chuva na segunda volta, despencou água, e 2009, né? Que teve. Foi uma corrida pela metade. Foi, né? Já tá me batendo um sono, tá na hora de acabar a live. Você acha quantos anos mais dura o domínio da Red Bull? Porra, que pergunta difícil, cara. Eu espero que dure que dure só 2023, né? Mas não sei, honestamente não sei. Honestamente não sei. Acho que tem uma grande tendência de até 2026 aí a Red Bull dominar e nadar de braçada. Certo, então, pessoal. Então, isso. Então, ó, o Richard Raff e o Arthur Silva ganharam as camisetas, já que não teve sorteio, né? Porque só teve, tivemos dois superchats de cinco pila. Então, Richard Raff é apoiador, então já tem contato dele no grupo ali. E o Arthur Silva, manda um oi para mim no WhatsApp. Ele, acho que você está no grupo do Rock in Rio, eu também estou. É, manda um oi para mim no WhatsApp ali e eu te mando a camiseta. Certo, então, pessoal, semana que vem esperamos, né? Esperamos que a gente tenha GP de Mônaco. Vai ter. E nós vamos aqui conversar então sobre o GP de Mônaco. Certo, então, pessoal, queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Amanhã, 9h30 ou 9 horas. Agora, 9 horas, vou colocar aqui. Lá no Café com, estarei lá no Café com Velocidade também falando mais sobre Fórmula 1. E é isso aí. Nos vemos aqui no Botequim GP ao vivo na semana que vem. Mas sempre lançaremos vídeos aí ao longo da semana. Certo, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.